Alguns senadores que fazem parte da CPI da pandemia decidiram, desde o início da comissão, quebrar uma regra. No lugar da placa com o nome tradicionalmente colocada em frente ao parlamentar, optaram por divulgar a cada reunião, naquele espaço, o número de brasileiros mortos oficialmente por Covid até aquele dia. Em 18 de outubro, a placa indicava 603.324 vítimas fatais. Uma delas, a irmã da enfermeira Mayra Lima, de Manaus.
Ela gravou, foram feitos todos os tratamentos, toda a equipe médica fez o tratamento e ela faleceu dia 10 de fevereiro, às 12h50. Dois dias antes, os filhos dela, os gêmeos, fizeram 4 meses de idade. E ela faleceu deixando os dois órfãos, né? Assim como tantas outras crianças em Manaus ficaram órfãos, desamparadas.
O presidente da CPI, Omar Aziz, conterrâneo de Mayra, lembra que aquele número não esconde as muitas histórias que foram encerradas por causa da Covid.
Cada um desses 600 mil vítimas, mais de 600 mil vítimas, tem uma história diferente. Infelizmente, com um final sempre muito triste. Não há final feliz nessa história. Não é uma novela que as coisas acontecem no enredo e lá no final os casais ficam felizes, as pessoas sobrevivem. Aqui não, aqui é a realidade, aqui é a vida. É o que foi nos posto. Infelizmente, muito disso poderia ter sido evitado.
E ainda que algumas histórias não tenham sido encerradas, sofreram graves consequências ou sequelas. É o caso do Arquivaldo Leão, de Trindade, Goiás, que pegou Covid em julho.
Esses últimos 90 dias têm sido muito difícil para mim. À noite a gente pensava, não vou amanhecer o dia. Era essa a sensação que a gente sente à noite quando o tempo vai esfriando um pouco mais e a gente vai sentindo a falta de ar. No 18º dia que eu estava em tratamento, eu sofri um derrame facial, auditivo, ocular e também que prejudicou um pouco a parte do meu corpo. E a partir desse dia, eu não consigo mais andar sozinho.
Perdoem a falta de abraço. Perdoem a falta de espaço.
A dor da lembrança e da indignação ainda está na voz de Rosane Brandão. O marido, João Alberto, professor da Universidade Federal de Pelotas, faleceu em 26 de abril.
Nós não estamos nos lamentando, não estamos indignados com o ciclo natural da vida. Nós sabemos que as pessoas nascem e nós sabemos que as pessoas morrem. Mas nós estamos falando daqueles que deveriam estar entre nós neste momento, não fossem as escolhas deste governo. Se manifestam aqui, através de nós, esposas, esposos, todas as vozes. Se manifestam as pessoas que perderam os seus amores, vítimas do negacionismo, da incompetência, da ignorância, da maldade, das fake news que levaram nosso país ao caos.
A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, também pegou Covid e chegou a ser hospitalizada. Se recuperou, mas lamenta pelas vítimas fatais. Algumas que não puderam nem mesmo ver o início da vida de seus filhos.
E hoje eu quero lembrar aqui e de longe mandar meu abraço para o Marcos, que é meu assessor, que perdeu a Luciana, e eu já falei isso tantas vezes. Perdeu a sua esposa, que teve bebê numa segunda-feira, e faleceu na outra segunda-feira, quando a Luciana foi internada aí em Brasília. Poucos dias depois foi liberada a vacina para as grávidas e puérperas, e a Luciana não teve tempo de ser vacinada. Ontem foi aniversário do Marcos, e ele passou o primeiro aniversário sem a esposa dele.
Perdoem a falta de amigos, os dias eram assim.
Muitos filhos crescerão sem os pais desde o início da vida, e outros perderam os seus na chamada flor da idade. É o caso da Giovana, de 19 anos, maranhense de São Luís, que perdeu pai e mãe, e agora é responsável pela sua irmã caçula, de 10 anos.
Foi uma diferença de 14 dias do meu pai e da minha mãe. quando meus pais faleceram, né, a gente não perdeu só os pais, a gente perdeu uma vida, né, uma vida de alegria. Eu costumo dizer que a gente vive uma vida de alegria com momentos de tristeza, né, uma vida normal, sempre tem alguma coisa assim. Mas hoje a gente vive uma vida triste, né, com uma outra coisa que deixa a gente alegre. Então, eu penso dessa forma.
Kátia Shirlene teve o mesmo destino trágico da Giovanna. Primeiro, o pai faleceu, e logo quando a pandemia estava em um de seus picos. A irmã de Kátia passou por momentos angustiantes.
Porque quando ela chegou lá, no necrotério, não estavam encontrando o corpo do meu pai. Eram muitos corpos naquele necrotério, dentro de um saco preto. O rapaz que estava lá, que era responsável, falou, pediu ajuda dela ainda para ela procurar o corpo do meu pai. E ela saiu procurando o nome dele e ficou procurando, via que tinha sacos maiores, menores. É, para quem não sabe, quem morre de Covid é enterrado nu, dentro de um saco, né, sem direito a despedida nenhuma. E aí ela ainda teve que pegar esse corpo do meu pai. E o rapaz era tanto corpo que ele falou, olha, eu preciso da sua ajuda. E ela teve que colocar o corpo do meu pai dentro do caixão. E a gente, eles foram ainda até o cemitério, chegou lá, o rapaz da funerária falou que se não se importasse, que ele teria que deixar o corpo do meu pai no chão, na terra. Porque ele tinha muitos corpos ainda para procurar, para ir buscar.
A mãe de Kátia também faleceria dias depois.
E ela pedia para mim, filha, tô com sede, eu quero água. E aí a enfermeira falou que a situação dela estava bem complicada. E eu peguei uma gaze e molhei a boca dela para aliviar um pouco a sede dela. Por isso que eu falo que quando a gente vê um presidente da República imitando uma pessoa com falta de ar, isso para nós é muito doloroso.
Márcio Antônio, do Rio de Janeiro, perdeu o filho Hugo.
O meu filho, sabe, que o nome dele é Hugo Dutra do Nascimento Silva. Filho muito amado, muito companheiro, um jovem de 25 anos que trabalhava em 3 empregos. Ele era professor de dança de salão, ele era DJ também nessa área e trabalhava na área de informática.
O pai, durante o processo da doença do filho, passou por momentos terríveis.
Fizemos uma cama para ele na sala, isolamos, como minha esposa também trabalha na área da saúde, e ela já estava, nós estávamos com todos os protocolos em casa. Aí eu forrei, botei lá, falei com ele, mas só que o que aconteceu? Eu moro no primeiro andar, ele resolveu subir de escada. Nesse momento que ele subiu de escada, ele quase desmaiou lá em cima. Então, deitou. É por isso que é muito, sabe, as pessoas têm que ter noção do que fala. Tem que ter noção do que fala. Uhum. A última vez, meu filho vivo na minha casa, eu fiquei olhando para ele e olhando a respiração dele. Olhando ele do oxímetro. Aí eu ficava, ele descansando, eu fiz uma sopa, ele não queria comer, fiz coisa, esperando para levar de volta para a UPA.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, apontou a tristeza das histórias, mas destacou que a reunião da CPI tinha objetivo político.
É uma estratégia para tentar desgastar a imagem do presidente a partir do sofrimento das pessoas. É o que está acontecendo hoje, é prolongar o sofrimento dessas pessoas, é prolongar o sofrimento dessas famílias. Não acho que seja adequado.
Márcio Antônio, pai do Hugo, ficou conhecido ao resistir ao vandalismo em uma homenagem às vítimas da Covid em Copacabana. Um senhor retirava da areia as cruzes colocadas em memória das vítimas.
Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma coisa. Ele vai tirar, eu vou colocar. Ele pode ficar o dia todo tirando, chutando, eu vou colocar de volta. Mas num momento que eu raciocinei, sabe, eu tinha realmente amor, porque eu estava sentindo, eu falei, cara, será que esse cara não sente que está pisando na cova do meu filho? Que está chutando, sabe, assim, uma falta de respeito muito grande.
Para o vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, não esquecer histórias como essas é ser de fato patriota.
Porque isto é o que é ser compatriota, é ter empatia para com o outro, é sentir na pele a dor do outro. É sentir que o Hugo, que foi perdido pelo Márcio, filho do Márcio, poderia ser filho de cada um de nós. É se colocar no lugar. É porque o pai e a mãe da Kátia poderia ser o pai de cada um, o pai e a mãe de cada um de nós. É porque os pais da Giovana podem ser cada um de nós. É isso que é empatia.
E o apelo final vem da Kátia.
A vacina é a única solução para vencermos. Aproveite e faça um apelo. Se você ainda não tomou a vacina, tome a vacina, por favor. Aproveite essa oportunidade. Meus pais não tiveram essa oportunidade e poderiam estar aqui conosco ainda hoje. Por favor, tomem vacina.
As estatísticas apontam que a Covid-19 deixou até hoje pelo menos 120 mil órfãos no Brasil. A música apresentada na reportagem é Aos Nossos Filhos, de Ivan Lins e Vitor Martins. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.